DW Noticiário.
Boa noite, está com a emissão em língua portuguesa da DW, a voz da Alemanha. Ao microfone para si, Cristina Caripali e Glória Sousa, com o resumo da atualidade.
Boa noite. O presidente de transição do Madagascar, Andry Rajoelina, surpreendeu o país esta sexta-feira ao anunciar que está na corrida às eleições presidenciais marcadas para julho, apesar do risco de reavivar o clima de tensão no país. Rajoelina, de 38 anos, tinha aceito em janeiro não se apresentar a eleições sob pressão da comunidade internacional, que quer um processo livre e sem violência. Também o rival de Rajoelina, Mark Ravalomanana, tinha aceito desistir na corrida. Recorde-se que Ravalomanana estava na presidência há 7 anos, quando foi deposto em 2009 num golpe de Estado liderado por Andry Rajoelina. O antigo presidente permanece no exílio na África do Sul. As eleições presidenciais de julho contam com 49 candidatos. A RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, o principal partido da oposição no país, vai solicitar às Nações Unidas a devolução das armas entregues ao governo após o fim de 16 anos de guerra civil em 1992. A RENAMO acusou o governo de estar a usar aquelas armas contra militantes do partido. Recorde-se que na quinta-feira a polícia moçambicana desarmou em Manica, no centro do país, 15 ex-guerrilheiros afetos à guarda do líder da RENAMO, Afonso de Lhacama, que protegiam na altura o secretário-geral do partido, Manuel Bissopo. Hoje assinala-se o Dia da Liberdade de Imprensa e o Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde são países lusófonos que sofreram uma grande queda no índice de liberdade de imprensa, de acordo com o relatório divulgado hoje pela organização Repórteres Sem Fronteiras. Angola é o país lusófono com a pior classificação, estando no lugar 130 entre os 179 países do relatório. O Brasil ocupa o lugar 108, a Guiné-Bissau está no lugar 92, Timor-Leste encontra-se na posição 90, também Moçambique perdeu posições, estando agora no lugar 73, apesar de ter perdido também alguns lugares. Cabo Verde está bem classificado entre os países africanos, na posição 25. Portugal subiu 5 lugares na lista anual dos países com maior liberdade de imprensa, passando para o lugar 28 do relatório dos Repórteres Sem Fronteiras. O presidente de transição da República Centro-Africana, Michel Djotodia, prometeu hoje que durante o seu mandato nenhum jornalista será molestado pelos seus comentários e opiniões. Na segunda-feira, os jornalistas do país decretaram um dia sem informação em protesto contra as pressões, ameaças e saques nos meios de comunicação social desde o golpe de Estado de 24 de março, que levou ao poder a coligação rebelde Seleka, liderada pelo atual presidente Michel Djotodia. A crise na República Centro-Africana motivou o arranque hoje de uma cimeira regional. Na abertura da reunião, o presidente congolês, Denis Sassou Nguesso, apela ao apoio internacional para o processo de transição no país. 100 menores morreram no desabamento de uma mina de ouro na região do Darfur, no oeste do Sudão. 9 socorristas desapareceram também soterrados quando tentavam resgatar dezenas de pessoas. O número de vítimas da tragédia, que ocorreu na segunda-feira, sobe à medida que prosseguem os trabalhos de resgate de sobreviventes na mina de ouro ilegal. De acordo com a agência France Press, desde o início de 2013, 70 mil pessoas trabalhavam nas minas daquela região de Jebel Amir, no Darfur. A Agência da Aviação Civil da Guiné-Bissau anunciou hoje que a Organização da Aviação Civil Internacional retirou o país da lista de estados com problemas graves de segurança. Desde 2008, a Guiné-Bissau estava na lista de países com problemas graves de segurança devido a carências técnicas, operacionais e organizacionais. Várias pessoas, entre elas pelo menos 5 membros das Forças da Ordem da Guiné-Conakry, ficaram feridas esta sexta-feira na capital, na sequência de confrontos durante um protesto da oposição. Os manifestantes estavam a opor-se contra um decreto que fixou as eleições legislativas para dia 30 de junho. Estas foram as notícias. Continua agora com o Jornal da Noite, hoje com Cristina Caripali.
DW Jornal da Noite.
Sexta-feira, 3 de maio de 2013, os destaques da emissão. República Centro-Africana longe da liberdade de imprensa. Sobrelotação põe em causa direitos humanos dos reclusos em Angola. E África quer falar com uma só voz no debate global sobre o clima. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade da Imprensa, mas esta é uma conquista da humanidade que está longe de ser universal. Um exemplo negativo é a República Centro-Africana. Se no anterior regime do presidente François Bozizé os jornalistas eram perseguidos, presos e desapareciam sem deixar rasto, o golpe de Estado em março último do líder rebelde e atual presidente Michel Djadodia também não trouxe a ansiada liberdade para exercer esta profissão com dignidade. Ouça a reportagem de Simone Schlindwein, adaptada por Glória Souza.
Em qualquer uma das frequências de rádio, escuta-se sempre o mesmo anúncio. Neste táxi, em Bangui, a capital da República Centro-Africana, não se ouvem as habituais notícias políticas ou os comentários animados na NEDEC Luca, a rádio mais popular do país. Em vez disso, surge sempre o mesmo anúncio.
Les médias centrafricains ont souffert de pillage.
Os meios de comunicação social na República Centro-Africana foram pilhados. A segurança dos jornalistas está todos os dias em risco e as liberdades de expressão e de pensamento não estão garantidas pelo governo. Os jornalistas apelam à imprensa internacional para darem atenção a esta situação dramática num país esquecido.
A rádio segue o apelo da União dos Jornalistas da República Centro-Africana e anuncia um dia de protesto em todo o país. Depois do anúncio, a rádio passa música. Os jornalistas não foram trabalhar em sinal de protesto. Os poucos jornais do país não publicaram nada e as televisões, que têm um papel pouco importante devido às constantes falhas de energia, passam apenas documentários. Apesar do boicote, os jornalistas da rádio NEDEC Luca encontram-se para uma reunião editorial. Jean-Claude Ali Silas, o chefe de redação, lamenta o que se tem passado ultimamente na rádio.
Já tivemos problemas no anterior regime. Somos uma emissora independente. Somos uma rádio de proximidade em que os ouvintes podem fazer perguntas que depois encaminhamos para as autoridades. Por isso, fomos sempre encarados de forma hostil pelo governo. Quando se deu o golpe de Estado, perguntámos aos rebeldes porque o tinham feito, pelo que até hoje o anterior regime nos culpa de termos ajudado os rebeldes, como se lhes tivéssemos dado espaço.
Mesmo hoje, aujourd'hui, continuo de dizer que c'est nous qui avons donné l'occasion aux rebelles de venir parce qu'on leur a donné la parole.
Mesmo antes de os rebeldes terem tomado a capital, o anterior regime incitou gangues de jovens a atacar e a saquear a emissora. E alguns dias depois do golpe de Estado de 24 de março, que derrubou o presidente François Bozizé, a coligação rebelde Seleka invadiu a estação de rádio NEDEC Luca, como descreve o chefe de redação Jean-Claude Ali Silas.
Eles chegaram e disseram: atenção, ou acabamos convosco. Nós não temos qualquer proteção, apesar de os chefes rebeldes nos terem prometido, com uma condição. Disseram: tenham cuidado com o que dizem, senão não vos vamos proteger. Mesmo como cidadãos, sentimos-nos ameaçados. O apartamento de um colega foi saqueado. Estamos agora mais entregues aos rebeldes do que durante o ex-presidente Bozizé.
Leur manière de s'exprimer, c'est seulement les armes, c'est la violence.
Durante o mandato do anterior presidente, a liberdade dos meios de comunicação social estava ameaçada. Jornalistas foram perseguidos, presos ou desapareceram sem deixar rasto. Pelo que, após a queda de Bozizé, pensou-se que a situação poderia mudar com o novo regime, liderado pelo líder rebelde e atual presidente Michel Djadodia. No entanto, os profissionais da comunicação continuam a queixar-se de falta de liberdade e de segurança. Num protesto pacífico, deixaram recentemente a República Centro-Africana sem informação. Glória Souza, DW.
E como é habitual, temos uma pergunta para os nossos ouvintes que se prende com o tema que acabámos de escutar. A propósito do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, que se celebra hoje, gostaríamos de saber de si que papel acha que devem ter os meios de comunicação social na construção da democracia em África. Se quiser, envie um e-mail para afriportug@dw.de ou responda pelo Facebook. Mas há mais maneiras para nos contactar.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E enquanto esperamos pelas respostas dos nossos ouvintes, vamos continuar a falar dos direitos fundamentais, concretamente dos direitos para um grupo da população muitas vezes sem defesa. Nas cadeias de Angola têm-se verificado vários casos de abuso dos direitos humanos que só vieram à tona porque imagens de agressões do pessoal de uma prisão contra reclusos foram colocadas na internet. A principal causa da violência é a sobrelotação das cadeias, fato já denunciado por várias organizações da sociedade civil. Maria João Pinto tem mais informação.
Nos últimos anos, de acordo com as organizações não-governamentais angolanas, registou-se um aumento dos motins nos estabelecimentos prisionais do país. As más condições das infraestruturas e a sobrelotação estão, na maior parte das vezes, na origem dos incidentes, dizem vários relatórios das ONG, apoiadas por instituições como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch. Em 2011, a Associação de Defesa dos Direitos Humanos Mãos Livres denunciou o alto número de reclusos em prisão preventiva e a sobrelotação das cadeias, onde se registavam ainda surtos de cólera, casos de violência e tortura. Já em 2000, a Associação Justiça, Paz e Democracia começava a lançar os primeiros alertas para os mesmos problemas. Desde então, diz a ativista Lúcia Silveira, quase nada mudou.
A maioria dos problemas que nós verificamos naquela altura continuam, tanto a excesso de prisão preventiva como a superlotação. E temos recomendado ao governo que melhorasse as condições o trabalho dos juízes, aumentasse o número de procuradores nas esquadras e que também criasse os tribunais municipais para permitir que o tribunal consiga responder com a demanda e poder julgar, para assim poder desafogar as prisões. Mas, infelizmente, essa situação não mudou muito.
Em Angola, em 2011, havia mais de 55 mil reclusos nas cadeias de todo o país, abraços com uma grave sobrelotação dos estabelecimentos. Hoje, diz a gestora de programas de direitos humanos da AJPD, o principal problema mantém-se.
Enfrentamos problemas da superlotação, apesar de algumas instituições prisionais terem sido construídas. Estão neste momento a construir outras instituições, mas há problemas de fundo que devem ser verificados para se acabar com a superlotação. Não é apenas a construção de novos estabelecimentos prisionais.
O segundo relatório sobre os direitos humanos e a administração da justiça penal em Angola, lançado em 2010 pela Associação Justiça, Paz e Democracia, denunciava vários casos de violação dos direitos humanos dos presos angolanos. De acordo com Lúcia Silveira, a sobrelotação, que continua por resolver, contribui para o agravar da situação.
Os presos ficam doentes, as condições de habitabilidade tornam-se cada vez mais insuportáveis, o que provoca rebelião e outras questões, tanto que tem acontecido. No mês passado aconteceu uma rebelião dentro da cadeia de Viana e esse é um problema que vai continuar enquanto não se resolver, mas isso é uma questão de fundo.
Em julho do ano passado, o Ministério do Interior angolano anunciou a elaboração de um plano de expansão das infraestruturas prisionais, através do qual prometia acabar com a sobrelotação das prisões até 2014. Um prazo que não será cumprido, na opinião de Lúcia Silveira.
Existe uma série de instituições que precisam de colaborar para a concretização deste objetivo. Isso não tem estado a acontecer. Eu não visualizo a resolução deste problema até 2014. Os serviços prisionais lançaram o programa Novo Rumo e Novo Desenvolvimento, construíram a cadeia da Caquila, mas existem questões bem mais profundas, como é, por exemplo, a criação de penas alternativas para permitir, então, que se desafogue as prisões que nós temos neste momento.
O aviso da AJPD é claro, não chega a construir mais cadeias. Prisões, Procuradoria-Geral da República e Tribunais têm que colaborar na resolução do problema, que é também uma consequência dos problemas sociais que continuam a atingir Angola. De acordo com a associação, enquanto os cidadãos angolanos não tiverem acesso à educação, emprego e condições dignas de vida, a sobrelotação das prisões está longe de ser ultrapassada. Maria João Pinto, DW.
Os direitos humanos incluem também o direito a um meio ambiente limpo e saudável. O que é mais fácil de dizer do que fazer, como demonstram amplamente as inúmeras conferências internacionais que procuram por uma forma de preservar o nosso planeta. Em Bona, cidade alemã de onde vos emitimos, acaba de encerrar a conferência sobre as alterações climáticas, parte do processo de elaboração de um novo acordo global. Na conferência, Daniel Pinto Lopes ouviu a perspectiva do Grupo Africano das Nações.
Foi uma semana muito produtiva. É desta forma que a secretária executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima resume os 5 dias de conversações em Bona, na Alemanha. Os vários atores e partes interessadas trocaram impressões e pontos de vista sobre elementos fundamentais de um possível novo acordo climático. O documento terá de estar pronto em 2015 e vai substituir o protocolo de Quioto, que termina em 2020. Cristiana Figueiras diz que as conversações tiveram por base um tom muito positivo e construtivo, contudo, a responsável considera que ainda não foi feito o suficiente.
Ainda não foi feito o necessário. É preciso fazer mais. Outra percepção que sobressaiu nesta conferência é que qualquer um dos países pode contribuir, seja uma pequena, média ou grande economia.
Um acordo que tenha em conta a partilha justa do espaço atmosférico e o reconhecimento das responsabilidades históricas do problema do aquecimento global por parte dos países envolvidos são algumas das bandeiras do Grupo Africano de Nações. Mas é o processo de adaptação o assunto-chave para a África e um possível acordo em 2015 não terá o aval do continente africano se este ponto em concreto não estiver nas linhas do novo tratado. A DW África, o coordenador da Unidade para Alterações Climáticas do Ministério do Ambiente de Angola, Gisa Mendes, explica a importância do termo adaptação.
Estamos a falar daquelas medidas que devem ser tomadas a nível nacional para adequar a vida económica e social àquelas mudanças do clima que já estão a ocorrer, para as quais nada podemos fazer para evitar. Queremos assegurar que as nossas necessidades de adaptação tenham um tratamento igual à luz de um novo acordo global sobre o clima.
Na convenção anterior, em Doha, no Catar, foi aprovada uma ajuda financeira aos países em desenvolvimento. Pelo menos 100 mil milhões de euros deverão ser, a partir de 2020, destinados a estes países para que possam investir na proteção climática e reagir às consequências do aquecimento global. O coordenador da Unidade para Alterações Climáticas do Ministério do Ambiente de Angola afirma que uma das matérias em que o Grupo Africano de Nações tem estado a registar um progresso muito limitado é precisamente na área do financiamento.
Há aqui uma necessidade de se realizar muito mais progresso na forma em que as promessas são efetivadas e, naturalmente, alguma forma também de introduzirmos mecanismos de verificação da efetivação destas promessas.
Falando no caso de Angola, este país africano caminha para um nível elevado de desenvolvimento. Será que alguma das imposições de um futuro acordo climático poderá ser um entrave?
Uma imposição de limites na emissão tem necessariamente de estar associada ao provimento de assistência técnica, de acesso à tecnologia e, naturalmente, também financeira, para nos permitir poder optar por as tecnologias menos emissoras para nos mantermos dentro dos padrões.
Em junho, os vários representantes e delegados regressam a Bona para o início da ronda de negociações e começar a trabalhar no esqueleto de um novo texto climático. Daniel Pinto Lopes, DW.
DW. Revista de Imprensa.
Sexta-feira é dia da nossa resenha dos temas africanos que esta semana tiveram destaque na imprensa em língua alemã. António Cascais leu os jornais para nós e resume os comentários.
Moçambique é uma âncora de estabilidade, um símbolo de firmeza e tranquilidade. Foram estas as palavras com que o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Guido Westerwelle, descreveu o maior país lusófono em África. O jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, um dos diários mais influentes da Alemanha, critica as palavras do ministro, classificando-as de duvidosas. O correspondente, especialmente enviado a Maputo, contrapõe, dizendo que Moçambique é um país com muitos problemas. Citamos: os cortes de luz são uma constante num país em que muito se fala no futuro risonho, mas em que no presente não funcionam as coisas mais simples. Em Maputo, nota-se um certo dinamismo, é certo, mas fora da capital reina a tristeza e o desespero. Além disso, a intolerância política é cada vez mais notória. Quem não é membro da Frelimo, o todo-poderoso partido no poder, não vai longe, muito menos quando pretende trabalhar na função pública ou conquistar um posto no exército, na polícia ou no sistema de justiça. Os últimos casos de violência e confrontos entre as autoridades e o maior partido da oposição, Renamo, mostram uma coisa: a oposição moçambicana não se sente aceite nem respeitada. Outro país africano em destaque na imprensa alemã é o Mali. Nesta semana começou, nomeadamente, a missão do exército alemão, a que os partidos no poder em Berlim pretendem dar muito destaque, dizendo que se trata de um importante contributo para a formação e capacitação do exército maliano. Mas o jornal Die Tageszeitung escreve que a formação da Bundeswehr não é tão importante assim. Citamos: a formação dirige-se, por enquanto, a apenas 30 soldados malianos, uma iniciativa à qual a sociedade maliana não atribui qualquer importância. O curso tem lugar numa base militar na localidade de Koulikoro, a 60 km da capital Bamako. Os alemães pretendem treinar 30 malianos. O objetivo, dizem, é capacitar os malianos nas técnicas de colocação e remoção de barreiras, assim como de primeiros socorros a feridos. O mais importante é, no entanto, o que acontece no terreno. Só uma vitória no terreno contra os rebeldes do norte do Mali possibilitará uma vida em estabilidade. Argélia, e mais precisamente a doença do presidente Bouteflika, desperta também as atenções dos jornalistas alemães. O Süddeutsche Zeitung questiona se o presidente que ocupa o cargo desde 1999 está em condições de regressar ao poder. Citamos: em teoria, o terceiro mandato de Bouteflika, de 76 anos de idade, termina no próximo ano. Tudo indica que ele não se poderá candidatar a um quarto mandato. Os médicos dizem que o seu tratamento hospitalar em Paris correu bem. Alegadamente, o presidente teria apenas tido um pequeno problema que tem a ver com a circulação de sangue. Mas uma coisa é certa: o presidente argelino, desde 2011, que praticamente não viaja fora do país. António Cascais, DW, Bonn.
DW, sexta-feira.
É um caso raro no futebol. Esta semana, os dois clubes que lideram a primeira divisão alemã, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, qualificaram-se para a final da Liga dos Campeões, partida que se realiza no próximo dia 25 de maio. Mas antes, mais precisamente amanhã 4 de maio, as duas equipas defrontam-se no campeonato alemão. Trata-se de uma espécie de ensaio geral para a final da Liga dos Campeões na Inglaterra, mas de pouca importância a nível nacional, onde o Bayern de Munique já se sagrou campeão de 2013. É esta a opinião, pelo menos, de Jürgen Klopp, treinador do Borussia Dortmund, clube que foi campeão nacional no ano passado. Klopp afirma que há de ser dos jogos mais importantes do que o de sábado para a sua equipa que joga em casa.
Não vai ser um teste para o caráter. Vai ser uma simples partida de futebol que vamos jogar com muito prazer, porque se realiza no melhor estádio da Alemanha e porque vamos ter a oportunidade de nos mostrar a todos os nossos adeptos, pelo menos no estádio, depois de uma noite grandiosa. O que queremos, sobretudo, é fazer um bom jogo.
A noite grandiosa a que se refere o treinador Klopp foi aquela em que a sua equipa derrotou esta semana o espanhol Real Madrid, assegurando a presença na final de Wimbledon. Não obstante, a partida contra o Bayern de Munique tem um travo amargo, porque o titular de 2012 vai perder o seu melhor jogador, Mario Götze, e este foi justamente comprado pelos campeões bávaros. Acresce os rumores de tentativa de aquisição de outro jogador daquele clube pelo Bayer, o avançado Robert Lewandowski. Com toda a atenção virada para estas duas equipas, as preocupações de outros clubes passam mais despercebidas, mas são igualmente importantes. É o caso do Werder Bremen, sem vitória há 10 jogos. O clube do Norte encontra-se a apenas 2 pontos de ser relegado. Urge, pois, fazer pontos contra o Hoffenheim, igualmente em perigo de passar para a segunda divisão. O treinador do Werder Bremen, Thomas Schaaf, tem a receita.
Temos que estar altamente concentrados, mas sem perder a descontração. Nesta semana senti que a equipa correspondeu a estes dois critérios e por isso penso que vamos para esta partida com uma atitude positiva.
O Düsseldorf, que ocupa a 15ª posição na tabela, com o mesmo número de pontos que o 16º, o Augsburg, joga contra o Eintracht Frankfurt, este apostado em defender o seu lugar no campeonato da Liga da Europa. O Stuttgart tem por adversário o Fürth, que já foi relegado para a 2ª divisão, de modo que para estes dois clubes não há nada a ganhar nem a perder na Bundesliga. Já o Hannover tem que recear pela sua participação na Liga da Europa, que perderá caso seja derrotado pelo Mainz. O Bayern Leverkusen espera poder reforçar a sua 3ª posição na tabela com uma vitória em casa do Nuremberg. Mas o treinador deste clube, Michael Wiesinger, não desarma perante o adversário de peso.
Para mim é importante que sejamos nós a dar o primeiro passo no sábado para mostrar que a equipa vai dar tudo para fazer esquecer as nossas últimas 3 derrotas.
No domingo decide-se também qual das equipas, Hamburgo ou Friburgo, participará na Liga da Europa. O Hamburgo joga contra o Wolfsburg, um clube que praticamente não tem chances para uma participação internacional. E o Friburgo joga contra o Augsburg, que luta contra a relegação.
DW. Espaço do ouvinte.
E por isso o ouvinte tem agora a palavra. Hoje quisemos saber, a propósito do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, que papel acham que devem ter os média na construção da democracia em África. A Glória Sousa esteve atenta às mensagens. Glória, o que é que nos dizem os ouvintes?
Recebemos muitas mensagens, a começar por Angola. Chegou-nos um SMS de um ouvinte que não se identificou, mas que diz: a imprensa em África é um preso condenado à prisão perpétua. Já da Guiné-Bissau recebemos muitas mensagens. Por exemplo, Boli Conté escreveu o seguinte: os meios de comunicação social têm um papel importante, não obstante os direitos dos média são sistematicamente violados em alguns países. Moisés Mango, de Bissau, escreveu: a comunicação social tem um papel no mundo em geral e em especial para a África, por isso é necessário continuar para divulgar mais más práticas. Também da Guiné-Bissau escreveu-nos Vasco Raul, que diz: acho que a imprensa é o parceiro ideal do governo, a não ser dos governos corruptos ou dos governos que nunca deixam a imprensa trabalhar livremente. Tudo porque em África existem governantes ditadores e nunca deixam a imprensa trabalhar se expressar de forma livre. Num segundo SMS, Vasco Raul escreveu: todos os guineenses estão cansados com estes políticos. Num outro SMS diz o seguinte: boa noite, sou Suleiman Biai, em Bissau, bairro Missira. Não atualizei com a pergunta, mas quero vos felicitar pelo trabalho que têm estado a fazer. Muito obrigada. E também um abraço daqui da DW, em português para a África, para Suleiman Biai, assim como para todos os ouvintes. Num outro SMS de Sidik Sanha, também da Guiné-Bissau, diz: os mídias devem continuar a dar voz aos mais desfavorecidos, ou seja, ao povo, em vez de meras queixas sonantes do poder. Lá Fulbaldé escreveu, mas foi sobre o Benfica. Diz que o Benfica está a fazer orgulho para os benfiquistas, mas também para o povo lusófono. E a terminar, um comentário no Facebook, por exemplo, de Laura Mendonça, diz: os mídias devem ser justos e verdadeiros, não devem ocultar informações em favor deste ou daquele grupo. E foram estas algumas das mensagens que nos chegaram, Cristina.
A liberdade de imprensa, Glória, é um bem que a gente defende também aqui na DW, não é?
É verdade.
E por hoje é tudo. Voltaremos amanhã. Esperamos que gostaram deste bocadinho connosco. Uma muito boa noite a todos e até logo.